Pondé, obrigado por voltar com a gente aqui no Timeline. Obrigado pelo teu carinho. Tem imagens também. Quem quiser curtir, vai em YouTube ali, procura GZH, Timeline ao vivo, que vai achar nós três por ali. Pondé, pegou que o PG tava falando agora há pouco aqui de polícia, mais polícia, enfim, né? Mais postos policiais, sim, enfim. E o PG tava falando...
Segurança pública.
Segurança pública. É um tema que é absurdamente importante e algumas pessoas não dão muita bola, né? É incrível, alguns políticos não têm isso como um braço de campanha, alguma coisa principal, enfim, né? O que tu somou na tua vida sobre, de segurança pública, Pondé? O que os livros, a filosofia, enfim, podem falar sobre isso pra gente? Porque a gente gosta de falar contigo sobre todos os assuntos.
Olha, antes de tudo, mais uma vez, obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Sempre um prazer falar com Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olha, se a gente pensar desde a filosofia, e a gente for, por exemplo, buscar um autor que dialoga diretamente lá desde o século XVII com a segurança pública, a gente pode andar mais para trás. Mas se a gente for até o século XVII, a gente pensar, por exemplo, Thomas Hobbes, que é um sujeito super famoso na discussão de como lidar com o que se chama hoje segurança pública, na época, claro, o termo anacrônico, o problema é que sempre, sempre a segurança pública ela depende de alguma forma de contenção da violência, né? Assim, a gente sabe que segundo Hobbes, se você não tem nenhum aparato de contenção da violência, a violência se espalha pelo tecido social. Por quê? Porque a violência é o puro fruto do atrito entre interesses, sejam eles legítimos ou ilegítimos, e o Estado teria por função justamente ser aquele que detém o monopólio legítimo da violência. Então, o monopólio legítimo da violência seria justamente a violência a serviço da diminuição da violência dispersa ao longo do tecido social. Agora, existem outros autores, se a gente pensar em Rousseau, por exemplo, do século XVIII, que acaba criando, de certa forma, uma compreensão distinta, e que vai ser muito cara, por exemplo, à esquerda em geral, de que o ser humano não seria, então, vocacionado ao risco da violência, mas sim ele estaria nessa condição por conta das estruturas sociais desiguais, injustas, e que a solução da violência estaria mais a cargo de processos educativos, mais a cargo da diminuição das desigualdades sociais do que propriamente ao mecanismo de contenção, digamos assim, dessa vocação quase que natural à violência do ser humano. Sem dúvida nenhuma, alguma coisa entre os dois é necessário ser observado quando a gente pensa em segurança pública.
Uhum. E, Pondé, recentemente saiu a lista dos países mais felizes do mundo, né? E a Finlândia, mais uma vez, figurou no topo do ranking. E justamente um dos critérios para um país feliz, né, que é levado em conta pela Organização das Nações Unidas, é justamente a sensação de segurança, como as pessoas se relacionam no espaço público e se sentem à vontade para caminhar no seu próprio ambiente. Eu queria ampliar um pouquinho mais para a felicidade, né? Recentemente vocês lançaram um livro, tu, o Karnal e o Cortella, né? Que se chama Felicidade, Modos de Usar. Eu queria que tu falasse para a gente aqui sobre isso. O que é felicidade? Porque felicidade anda nos incomodando muito com esse negócio de felicidade, né? Pondé, tu fala sobre isso também, né? Uma pressão muito xarope, muito chata para a gente estar feliz o tempo todo, né? Ninguém pode estar feliz o tempo todo, nem tem que estar feliz o tempo todo, isso nem é saudável. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Como é que se alcança a felicidade? O que é felicidade de fato, sem ser essa imposição meio cruel aí que a gente tem visto em tempos de redes sociais?
Olha, começando pelo que você se referiu à Finlândia, né? Eu costumo sempre me referir aos países daquela região, né? A Finlândia não é, digamos assim, do mesmo tronco ancestral da Suécia, Noruega, Dinamarca, Islândia, mas a Finlândia, ela apresenta uma razoável homogeneidade cultural, o que eu não estou colocando na conta da homogeneidade cultural, evidentemente, a felicidade, mas eu estou colocando na conta da homogeneidade cultural uma certa diminuição de conflitos, de hábitos, costumes, né? Que sem dúvida nenhuma é um fato. Por outro lado, a Islândia é muito fria, o que faz com que não seja, digamos assim, o destino mais fácil para pessoas que não querem viver num clima infeliz, como um clima que é muito frio. Uhum. Né? É mais fácil se viver em ambientes de clima mais temperado. Então, eu acho que, aliado a isso tudo, que seriam elementos de forma, de certa forma, assim, mais de herança cultural ou mesmo de herança natural do clima, a Finlândia tem, ela desponta já há algum tempo como sendo um país com um razoável sistema educacional mesmo, né? Com uma diminuição significativa de diferenças econômicas dentro da população, do tecido social, né? O que reforça a tese de que esse sentimento de segurança que se conta quando você vai tentar, de alguma forma, colocar a felicidade no Excel, sei lá no quê, conta que, de fato, se você não tiver muitos conflitos no tecido social, se você não tiver muitas diferenças sociais dentro do próprio convívio cotidiano, isso pode ajudar a produzir uma sensação de segurança mesmo. Basicamente, é a ideia de que se o ser humano tiver mais ou menos aquilo que ele precisa viver no dia a dia, ele pode mesmo produzir mais segurança nas relações sociais, né? Agora, com relação à felicidade que você se refere no sentido mais amplo, sem dúvida nenhuma eu suspeito que a obsessão pela felicidade hoje é uma das causas da infelicidade, sem dúvida nenhuma, né? Quanto mais a gente é obcecado pela felicidade, me parece que há uma chance maior de você não conseguir relaxar nunca, não conseguir repousar nunca. A ideia de que pessoas felizes produzem sempre mais, eu acho uma ideia um tanto duvidosa. Para você produzir sempre mais, você precisa, de alguma forma, estar sob uma certa ameaça de que se você não produzir, não vai ser bom para você. Você não vai conseguir ocupar um lugar no espaço, digamos assim, na cadeia alimentar, que caracteriza a sociedade como um todo. Se a gente olhar para a filosofia, não há exatamente um consenso sobre o que seria felicidade, inclusive não há nenhum consenso como se referir ao que a gente traduziria como felicidade hoje, né? É claro que existe uma importante corrente que associa a felicidade ao território metafísico ou religioso, né? Em que a verdadeira felicidade, identificada como a vida sem angústia, sem sofrimento, sem violência, né? Quase que uma definição de felicidade pelo negativo, por aquilo que não é, né? Isso muitas vezes, comumente, não só no cristianismo, se a gente pensar, por exemplo, na própria filosofia grega, há muita gente que via a felicidade como alguma coisa que viria no momento em que a gente estivesse numa constância. E aí é interessante, porque a felicidade muitas vezes é associada à ideia de constância.
Estabilidade.
Né? Uhum. Estabilidade, exatamente isso. E aí a gente vê uma relação entre a ideia de estabilidade metafísica e estabilidade econômica e social que dá na Finlândia, por exemplo.
Claro.
Né? O sentimento de segurança está vinculado a um sentimento de estabilidade.
Pondé, tem uma coisa, juntando o mundo moderno, enfim, e o que nos toma muito, e o que nos apresenta essa obsessão pela felicidade, são as redes sociais, né? E tu fala do clima frio da Finlândia, então eu imagino que os Instagrams da Finlândia tenham pouca gente de biquíni sem camisa, que é a minha, que é uma espécie de obsessão, e é ali que eu enxergo a felicidade, porque se eu entrar no Instagram, a felicidade é grana, óbvio, né? Férias eternas, porque é incrível, como sempre tá verão no Instagram, pra quem tá dando certo ali, quem tem milhões de seguidores, pouca roupa, né? Se tá viajando em lugares caros é porque tem grana, imagino, sei lá, ou tá sendo pago pra aquilo, é um presente, né?
Um grande prazer com o trabalho, né? Um grande prazer, isso também, as pessoas se mostram muito bem-sucedidas em todos os âmbitos da vida nas redes sociais, entre eles no âmbito profissional, né? As pessoas amam o trabalho, né? Todas elas.
O algoritmo não tá jogando essas pessoas pra mim, o algoritmo só me joga gente com biquíni. Só a gente com biquíni viajando. Acho que daqui a pouco perdi o teu algoritmo mais complexo com o meu. Pondé,
algoritmo mais intelectual.
O corpo físico sempre foi linkado à felicidade. Hoje temos padrões para o mundo feminino e masculino, enfim, né? Ele sempre foi uma obsessão que causava infelicidade se a gente não chegasse naquele corpo físico?
Não necessariamente. Não. A gente pode perceber isso um tanto na concepção grega, né? Na medida em que os gregos eram altamente competitivos, né? Até gente que ao estudar a Grécia se refere aos gregos como um tanto sociopatas, no sentido que eles eram obcecados pela competição. E se a gente lembrar, por exemplo, que os atletas, digamos assim, aqueles que faziam parte de competições, a própria noção de Olimpíada, a gente sabe que vem da Grécia, né? Se tornar semelhante aos deuses, imaginar que muitas dessas disputas, digamos assim, eram feitas entre pessoas nuas, certo? Então, essas nuas, inclusive para revelar o corpo perfeito, né? E a gente associar esse corpo perfeito ao equilíbrio do corpo, à ideia de mente sã e corpo são, que é uma ideia que vem desde a Grécia, né? Daí a gente percebe, sim, um certo vínculo entre felicidade compreendida como saúde, como inteligência, como a capacidade de vencer, de ser o melhor nas Olimpíadas e tal, ou nas batalhas e nas guerras, inclusive a ideia de beleza cultivada em relação ao corpo como valor, né? Daí a gente pode fazer um vínculo entre talvez, não sei se os biquínis que você tem no seu Instagram, as mulheres de biquínis, mas sem dúvida nenhuma há aí um vínculo possível. Se a gente mergulhar na Idade Média, isso não é evidente. Né? Não é evidente porque ali a ideia de felicidade está muito pouco associada ao corpo, né? E muito mais associada à alma, à eternidade, à perfeição da alma, a você estar próximo da vontade de Deus. Então não dá para dizer que haja, pelo menos ao longo da história ocidental, que é o que eu conheço, que a gente possa bater o martelo na ideia de que a felicidade sempre esteve evidentemente associada ao corpo. É possível vinculá-la, entendendo a felicidade como certo bem-estar, à ideia de saúde, né? A ideia de você não morrer jovem, de você não ser uma pessoa completamente obesa, que não consegue se locomover no mundo, né? Inclusive por conta da alimentação na Idade Média, que, como sempre na humanidade, sempre foi irregular, a gente não tem noção como uma das grandes transformações dos últimos tempos é a possibilidade de você ir num restaurante e encher o saco do garçom com o que você quer comer, né? Porque a maior parte da humanidade, da história e pré-história da humanidade, a gente passava fome, né? Comia o que dava para comer. Agora, sobre essa questão do Instagram, a qual você se referiu, né? Que eu sei que é assim, não porque eu não tenho Instagram no meu celular, o meu Instagram é completamente profissionalizado e está na mão de uma empresa, né? Que administra as minhas redes sociais, mas eu sei que é assim como vocês acabaram de descrever, e eu imagino que o Instagram seja um dos maiores reflexos da profunda infelicidade contemporânea, né? Porque se eu for pensar aqui na felicidade um pouco na tradição cristã, não do cristianismo como se normalmente apresenta na imprensa e na mídia como um bando de louco obcecado, mas pensando no cristianismo, na sua tradição filosófica, né, profunda, teológica, né, eu diria que se eu pensar a felicidade como o estado de graça, que é uma das formas mais profundas de se entender a felicidade no cristianismo histórico, o estado de graça, quer dizer, uma pessoa que está vivendo sob a ação do amor de Deus e do cuidado de Deus, né, eu diria que talvez seria muito distante da necessidade de você projetar a felicidade, que é o que domina as redes sociais, né? Portanto, o Instagram é uma das ferramentas de maior mentira em circulação na face da Terra, né? Eu lembro, inclusive, de uma pesquisa de um autor que escreveu um livro traduzido em português chamado Todo Mundo Mente, referência ao Dr. House, né, Everybody Lies, uhum. 2017, e que num dado momento ele comparava lá a busca no Google de mulheres e Instagram, em que as mulheres nos Estados Unidos ficavam postando imagens de marido cozinhando para elas, aquela maravilha, sabe, esse fetiche do homem que cozinha para a mulher e, portanto, ele a ama, com buscas no Google, em que aparecia muito no topo das buscas como saber se meu marido é gay, como saber se meu marido tem um amante, que é ambos reflexos da ideia de que está faltando alguma coisa em casa. Né? Então, o Instagram é uma ferramenta de mentira, na verdade.
Pois o senhor mencionou um ponto que eu achei muito interessante, que eu acho que tem relação ainda com isso que a gente está falando, não só sobre os corpos, mas com a felicidade também, que é a questão da estabilidade, Pondé, tu usaste uma outra expressão ali, mas é a estabilidade, né? A pessoa se sentir estável de alguma forma. E eu queria falar sobre a estabilidade emocional e sobre a maneira como as relações afetivas se dão nesse tempo contemporâneo, nesse momento que a gente vive hoje. Como é que você vê as relações afetivas, assim, nessa época de Tinder, Instagram? Porque as pessoas passaram a ter um cardápio na sua frente, né, Pondé? Gente interessante e disponível ao alcance de um polegar que escorrega para o lado, né, no aplicativo de encontro. Então, isso pode ser interessante, claro, mas também pode ser meio angustiante, né, meio confuso, porque se eu tenho todas as opções possíveis na minha frente, como é que eu vou escolher uma? Eu percebo isso é algo muito evidente nas gerações mais atuais. Você tem muita dificuldade de escolher uma única alternativa, já que existem tantas possibilidades infinitas à sua frente. Claro, eu estou falando aqui de relações afetivas, mas isso a gente poderia falar sobre Netflix, lugar onde morar, sobre exatamente escolher um filme, sobre, enfim, a gama de possibilidades é tão imensa que se a gente tem tudo na nossa frente, não tem nada, né? Não consegue escolher nada, né? As alternativas ficam com dificuldade de a gente entender para que lado a gente vai. E me parece que afetivamente isso é muito comum. As pessoas têm dificuldade para saber se... Será que essa escolha aqui, o meu namorado, a minha namorada, é o melhor mesmo que eu poderia ter, já que eu tenho outros 7 mil aqui na minha frente que poderiam ser possíveis? Não sei se tu tem essa impressão, se eu estou sendo meio pessimista, mas que reflexos tem isso para as relações contemporâneas, atuais, do ponto de vista afetivo, emocional, amoroso?
Olha, eu acho que esse território da vida dos afetos é um dos territórios que deixa mais claro o fracasso da utopia moderna, na sua face, baseada na ideia de que quanto mais escolha você tem, melhor vai ficar, certo? Uhum. Não só por conta do fato que a maior parte das amostras são amostras que não são muito boas, digamos assim. Assim como quando você tem uma infinidade de opções de filmes para assistir, a maior parte deles não vale nada, certo? É muito ruim. Então, mas eu acho que, apesar de com isso, eu não estou querendo dizer que a vida afetiva humana foi um paraíso e hoje não é. Uhum. Né? O que eu estou dizendo é que a crença baseada no processo de emancipação moderno, certo? De que aí ficaria melhor, não se deu. É isso que eu quero dizer. Não que antes era melhor, porque a gente não tem como dizer isso, né? A gente não precisa ser nostálgico. Mas a ideia de que sim, a partir do momento em que nós tivéssemos escolhas e que isso seria melhor, isso não se deu de forma evidente, né? É claro que muita gente hoje associa a ideia de que hoje seria melhor porque hoje as pessoas teriam mais escolhas. Eu não estou aqui colocando em dúvida o princípio da escolha liberal do Locke, né? De que se as pessoas têm escolha, o John Stuart Mill, se as pessoas têm liberdade de escolha, necessariamente elas são mais felizes. Não é, é claro que nós todos partilhamos da crença liberal de que se a gente pode escolher, de repente é melhor do que quando você não pode escolher, nunca, certo? Uhum. Mas a produção em escala, no âmbito que você se referiu, as escolhas afetivas de Tinder, ou seja lá o que for, essa produção em escala, na realidade, parece que tem produzido um grande sentimento de tédio. Inclusive porque, à medida em que você vai escolhendo e vai vendo que não está bom, escolhe outro, fica com a impressão de que, na verdade, você está variando sobre o mesmo tema o tempo inteiro. Produz em você um certo sentimento de tédio, como alguém pode ter na frente de uma prateleira do free shop ou de qualquer loja em que você tem um enorme um enorme cardápio de opções. Associado a isso, se a gente pensar, por exemplo, nas gerações mais jovens, né, tem muito material sobre isso, inclusive sobre a vida afetiva das gerações mais jovens. Quando eu digo gerações mais jovens, eu tô fazendo um corte um tanto grosseiro que a gente poderia falar, tipo, de 1980 para cá, nascimento, eu quero dizer. 1985, e agravando a partir dos anos 90 e ainda mais a partir dos anos 2000, associado ao fato de que eu, especificamente, tenho uma experiência de alunos de graduação que está lá por volta de 28 anos de experiência em sala de aula, né? E eu já escutei de alunos em sala de aula um ano antes da pandemia, mais ou menos, em que a gente estava discutindo lá amor romântico, né? Por conta do romantismo e tal, da literatura romântica, um aluno dizer: Pondé, nós estamos no século XXI, ninguém ama mais, certo? E esse tipo de fala, não necessariamente enunciada da mesma forma, aparece continuamente, e veja, eu discuto o romantismo, entre outras escolas literárias e filosóficas, há quase 30 anos, tá? Então não é uma discussão recente. Eu vejo claramente a mudança de interesse, de comportamento dos jovens em relação a refletir sobre amor romântico, né? O amor romântico é uma coisa que não existe, que é uma bobagem, que é coisa de gente boba, que não vale a pena. Eu diria, na verdade, de uma forma um pouco mais radical, de que uma das características das gerações mais jovens é uma experiência de perda de vitalidade. Há muito pouco desejo, e não só no território romântico. Se há algum desejo, é unicamente o desejo por dinheiro. E olhe lá, e nem tanto mais, hein? E nem tanto mais. No sentido de que eu não quero muito dinheiro, eu não quero ser igual aos meus pais. Na realidade, quem fala isso normalmente é quem tem dinheiro, né?
Mas Pondé, diga. Se a gente está procurando menos dinheiro e menos sexo, a gente está chegando. A gente está chegando no Nirvana. A gente está chegando. Né, a gente está chegando na
revolução
na espiritual. Paz espiritual, celestial, seja lá qual for, enfim, né? Não é. Será que eles não estão certos e nós estamos errados? Nós que sempre lutamos tanto por dinheiro. A carne é importante, claro que eu estou apequenando, enfim, né?
Acho que a questão é a perda do desejo, né?
E aí, Pondé?
Não. Não há dúvida.
Não é uma questão de inteligência o afastamento do dinheiro e do sexo. Na real, é uma chama se apagando, é isso?
Parece que sim. Não, isso não é só a minha opinião, né? Quem trabalha em psicanálise, psicologia, e não está implicado na mentira de dizer que os jovens são cada vez melhor para atrair jovens para sua clínica, seguramente vê isso. A literatura mística, né? Eu conheço um pouco literatura mística cristã e judaica, mas eu sei que isso também, o nirvana, o conceito que você se referiu, eu sei qual é, né? Na mística oriental, não há dúvida que, inclusive na literatura ocidental medieval, por exemplo, cristã, inclusive feminina, aparece essa ideia da superação do desejo como você estando dentro da esfera da relação direta com Deus, né? Ou mesmo você tendo descoberto que você é parte de Deus de alguma forma, né? A superação da vontade, a superação, até a superação da busca do conhecimento, porque Deus já conheceria tudo, e quando você vê que você é parte de Deus, aquele conceito de centelha divina que circula pela Europa no século 13 e 14, significa que você, então, já está lá, então você não precisa conhecer nada, porque na realidade você conheceria tudo, né? Como sendo parte de Deus. Então, a própria ideia de nirvana, em que você estaria numa condição em que você não tem mais nenhuma, você não tem nenhuma mais inquietação na sua alma, certo? Ou mesmo se a gente voltar para cá, para o mundo místico europeu cristão, a ideia de que você, ou mesmo antes disso, na Grécia Antiga, né, se você for lá para os estoicos, ou mesmo para os céticos, e vê a ideia de ataraxia, ou seja, uma alma sem movimento, como a perfeição, né, que se aproxima da leitura que você fez dessa ideia da superação da busca do desejo, do sexo, do amor ou do dinheiro nas gerações mais jovens, a gente podia dizer, talvez, primeiro a gente talvez pudesse dizer que esses autores atores que lá viviam na época não tinham ideia do que significava ter à mão tantos objetos de escolha, como a gente tem hoje em todos os territórios, né? Mas talvez a gente pudesse também dizer que a condição da ausência de desejo hoje, nas gerações mais jovens, na realidade prova que eles estavam errados, né? De que a ideia de superação de toda inquietação não produz o bem-estar, mas produz, na realidade, uma espécie de anomia, certo? Uma que você chamou de chama apagada, né? Produz uma certa anomia que não se atinge a essa condição por conta de um processo de entrada no bem-estar, mas atinge-se essa condição através de um processo de estabilização no mal-estar, certo? Quer dizer, não há mais inquietação, porque na realidade vivemos um mal-estar contínuo que é o resultado de perceber que, né, se a gente pensar no mal-estar na civilização do Freud, não adianta ficar reprimindo os desejos inconscientes, o melhor é não tê-los, certo? Mas que no fundo, o que produz é um processo de desvitalização total, né? E aí eu acho que há um elemento importante, que não sei se dá tempo da gente tocar aqui, sabe? Mas inclusive falando das gerações mais jovens, que é a destruição do desejo produzida pela politização da vida afetiva.
É? Como é que se dá isso?
Fala-se muito da politização da vida afetiva, fala-se muito da politização do desejo, se lê muito o desejo em chave política, e, no entanto, a gente vê jovens muito envolvidos, muitas vezes, com questões políticas, vomitando máximas políticas, quando se fala em desejo, e sexo e coisa e tal, mas, na verdade, o que acontece é melhor não ter desejo nenhum, inclusive para não obrigar a se adentrar nessas inquietações políticas todas que muitos dos jovens vivem hoje, né? Então, me parece que o nirvana de hoje, digamos assim, não bate com o nirvana que se pensava na mística, porque, pelo menos no mundo ocidental, para se atingir esse nirvana, que não é um termo ocidental, mas você tinha que passar por muitos infernos.
Pondé, a gente chegou no Lula e no Bolsonaro, depois de todo esse papo, é isso? Chegamos no Lula e no Bolsonaro.
Veja, a gente rodou no Brasil nos últimos anos e a gente acabou no mesmo lugar, né? A eleição de 22 foi uma repetição da de 18, de certa forma, e o pânico é que a de 26 seja uma repetição da de 22. Os americanos já estão meio que vivendo o inferno da repetição do mesmo. Na eleição deste ano, possivelmente, um conflito entre Biden e Trump do mesmo jeito, né? Uhum. E a polarização política é uma forma de extenuação das pessoas, né? De exaustão, né? Você olha para a política e você vê a polarização contínua. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim, na direita isso é muito claro, mas quem transita pelo mundo da inteligência pública, como nós todos aqui, eu me refiro eu e vocês dois, que trabalham ou na academia, ou na imprensa, ou na mídia, né, circulando pela inteligência pública, a gente percebe o seguinte, normalmente a direita é vista como alguém que cospe quando fala, né, que não sabe comer de garfo e faca. E a esquerda como aquele grupo que diz que não é polarizado, mas é na realidade quem começou a polarização no Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Como alguém que vive uma espécie de farsa moral contínua, que fala de diálogo, de defesa de democracia, mas se você fizer qualquer crítica ao Lula, pula na sua jugular, defendendo completamente qualquer coisa que venha do espaço do governo do PT. Então, assim, a polarização é o que está na praça. Não há política que não seja polarizada.
Em algum momento não há política que não seja polarizada, perfeito. Mas essa divisão política emburrecedora, irritante, rasa, mesquinha que a gente vive hoje, que se abateu sobre o mundo, não só sobre o país.
Não, é isso mesmo,
sobre o mundo. Isso em algum momento vai atenuar? Os moderados devem voltar a ter voz ativa? Os extremos vão ser mitigados de alguma forma? Ou a gente está condenado a viver essa crise, de fato, tóxica, né, em que o debate público é completamente contaminado pela fúria, pela violência, pela raiva, e por essa, o que se convencionou chamar de polarização, isso vai melhorar em algum momento?
Olha, quer dizer, a gente até poderia pensar, pensando no Rio Grande do Sul, será que o Eduardo Leite vai ter alguma chance em algum momento, né? Pensando nele como uma figura que muitas vezes desponta como sendo aquele político jovem, não polarizado, mais ou menos de centro, né? Alguma coisa assim como o político que todo mundo que não quer polarizar imagina quando idealiza uma figura como essa, né? É claro que tem outras figuras possíveis candidatos no país, mas eu acho que o Eduardo Leite, ele encarna um pouco esse estereótipo, essa idealização, porque ser um político jovem, portanto, carrega consigo o valor da juventude, né? Tem uma vida pela frente possível de se realizar. Alguém que conseguiu uma façanha no Rio Grande do Sul, que é ser reeleito como governador, né? Todos os gaúchos primeira falam para mim que isso é um milagre na história do Rio Grande do Sul, né? É, reeleger alguém que era o governador anterior. Mas assim, veja, a pergunta se em algum momento a gente vai conseguir voltar a uma política que não seja completamente polarizada, eu digo para você, nesse século, a menos que... É porque a política ela é muito função.
Começou ruim a frase, Pandé.
Nesse século, né?
Falta 3/4 ainda dele.
Então...
Nenhum de nós três estará vivo, então, é isso.
Então,
foi na nossa vida, né? Já é.
Então, assim, olha, o que eu quero dizer é o seguinte, a política é um território que tende à violência facilmente, né? Aliás, o Fukuyama, aquele famoso filósofo hegeliano, hoje não tão hegeliano, americano conhecido pela história do fim da história, mas ele tem uma obra infinitamente mais importante do que esse livro, de, digamos assim, um tanto de ocasião daquele momento, que é o estudo dele sobre a origem e decadência da ordem política, né, dois volumes gigantescos e tal. O Fukuyama fala, olha, cuidado, a política é o território da violência, né? É um território em que você está fazendo a gestão, o cuidado ou o uso da violência das suas mais variadas formas, né? Nesse sentido, se a gente olhar para a história da política humana, a política sempre foi, muitas vezes, território da violência, claro, das mais variadas formas. Inclusive a história das democracias, né? Então... A polarização é a forma da violência política que a gente conhece hoje em grande parte das democracias, que produz um sentimento de inércia. Mas a polarização também é o fato de que você tem, usando a expressão de mercado, você tem players na política hoje que olham para a política como um território de violência. A gente vai para o pau, a gente quer tomar o poder. A gente quer fazer com que o Brasil, no caso, ou qualquer outra sociedade, a gente quer fazer com que o Brasil seja governado por nós, seja que grupo for, A ou menos A, esquerda ou direita. E nós não vamos negociar, porque a gente sabe que você, que está do outro lado, na verdade está querendo tomar um poder mesmo. A gente pode ver aqui no Brasil isso, na eleição de 22, o Lula conseguiu... inclusive trazendo o Alckmin para si, o Lula conseguiu montar aí uma imagem de que ele estaria representando a democracia naquele momento, e eu entendo naquele contexto, com todos os absurdos que o Bolsonaro fez ao longo do seu governo, que o Lula conseguiu navegar na ideia de que ele estava representando ali o respeito às instituições, né, de fato, mas assim... O fato é que o PT tem um projeto de hegemonia político muito claro no país. Muito mais organizado, muito mais capilarizado, inclusive nas redações, nas universidades, em grande parte do poder judiciário, e que, portanto, digamos assim, o PT na polarização, ele o é polarizado com verniz, certo? Operando dentro dos níveis institucionais. Porém, não me parece de forma nenhuma que exista, seja no Brasil à esquerda ou à direita, para falar de nós aqui, nenhum projeto político que não passe por polarização ou pelo domínio da política. Por isso que eu comecei falando deste século, né, em que todos nós, até o final, estaremos mortos. Não me parece, inclusive falando de mundo, né, que a gente consiga encontrar uma solução muito fácil. Veja bem, o Macron no Brasil, certo? Emmanuel Macron, que usa a expressão na França de extremo centro, né? usa essa expressão, extremo centro.
Radical de centro.
Um radical de centro, ele é um pouco a encarnação da viabilidade de um governante de centro. Ele é um pouco a encarnação da viabilidade de um jovem de novo, né? Também jovem em idade, né? E um político que encarna um centro radical, que seria o quê? Eu não deixo nem a extrema esquerda ganhar, nem deixo a extrema direita ganhar. Se vocês não querem nenhum dos dois, vote em mim.
Sim.
E ele vai apanhando aí. Me parece que o Macron continua sendo uma imagem do que seria a viabilidade de um político de centro, mal e mal, vai tocando o governo na França, teve aqui no Brasil, né? Está aqui no Brasil, não sei se ele já foi embora hoje, mas um político que, na verdade, me parece hoje em dia na França, é muito mais ameaçado pela direita do que pela esquerda, né? Na França hoje em dia.
Sim.
Tanto é que ele veio aqui, passou pela Amazônia, mostrou que se preocupa com os indígenas, né? Com a Amazônia. Ou seja, a visita do Macron ao Brasil, parte dela foi para os ecolos na França, como eles falam, né? Os ecolos. Aquela esquerda ambientalista, preocupada com o meio ambiente, que é um tema que preocupa muito os europeus, né?
Sim, mas é um
então,
político de centro, claro, que alcança o poder, mas dentro de um ambiente polarizadíssimo.
É incrível,
né?
Que ele só polarizado. E ele só alcança o poder porque há extremos.
Isso. Acho que é esse é o ponto.
Total.
Tem um ponto que eu não queria deixar de abordar contigo, a gente está se encaminhando para o final aqui do nosso tempo, mas eu ouvi um podcast teu, eu não sei se tu tem feito novos episódios, eu acho que não, né? Eu ouvia teu podcast, era muito bom.
A gente vai voltar com o podcast em outro formato.
Ah, era muito legal. Sim. Era só o Pondé falando.
Sim. Só o Pondé falando. Mas vai ser continuar o Pondé falando.
Ótimo. Mas é um outro formato.
Pondé, é outro formato no sentido de que nós estamos pensando em. Eu e as meninas da Doca, com quem eu trabalho e tal, nós estamos pensando em fazer um podcast que ele esteja mais vinculado ao factual.
Tá. Boa.
Tá, e tem uma reflexão tua no podcast em que tu dizes que as novas gerações não querem ter filho mais. Porque ter filho virou uma encrenca. Por que que hoje é uma encrenca ter filho e antes não era, Pondé?
Esse é um tema, sabe? É um tema que eu fui acompanhando para dar uma data, assim, 2010, mais ou menos. E eu venho acompanhando. E agora ele está na moda, né? Ele estourou agora na mídia, na imprensa, por causa do censo, um monte de pesquisa. Digamos assim, se descobriu que as pessoas não querem mais ter filhos. Mas isso é um tema que já vem há muito tempo. E veja, eu entrei nesse tema por uma razão muito prosaica. Eu dei aula muitos anos na PUC aqui em São Paulo, continuo na PUC, mas hoje estou envolvido com um laboratório de pesquisa porque me enchi o saco da burocracia da CAPES, né? Resolvi chutar a burocracia, porque a burocracia é um sistema para produzir estupidez, seguramente, mas eu dei muito tempo aula de filosofia da religião, tá? No doutorado e no mestrado. E por isso eu entrei numas de comparar a fertilidade feminina entre mulheres de adesão estrita religiosa e mulheres seculares. Comecei a ler demografia sobre isso. E aí eu descobri esse assunto, né? Por esse caminho. Uhum. Por que que os filhos se tornaram um mau negócio? Primeiro, os filhos não era negócio nenhum, era fruto de sexo. Transava, fazia filho, né? Depois, porque não se tinha muito o que fazer, quando não tem muito o que fazer, você faz filho. Hoje tem celular, Netflix, Amazon Prime, não sei o que, muito trabalho, então você acaba não transando. E quando você transa menos, você faz menos filho, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, filho sempre foi um processo mais ou menos como respirar. Transava, fazia filho, né? Por outro lado, na agricultura histórica, né, e pré-histórica, filho sempre foi braço para trabalho, né? O filho ou a filha trabalhava junto na produção de alimento,
claro,
daquele grupo, daquela pessoa, assim como cuidava dos novos filhos, que eram jovens, os bebês. Então, os filhos eram uma mistura de pessoas que faziam creche com os irmãos que acabavam de nascer e, ao mesmo tempo, trabalhavam na agricultura, certo? O que aconteceu com o processo modernizante? Primeiro, a vida virou fruto de planejamento, inclusive planejamento financeiro. a agricultura deixou de ser a forma prioritária de sobrevivência, surgiu a educação formal, cada vez mais longa e custosa, né? Então, o filho deixou de ser um bônus e passou a ser um ônus econômico. Os filhos passaram a ser um ônus, né? Você gasta dinheiro com eles, né? Virou um mau negócio, né? E como se fala por aí, digamos assim, de uma forma irônica, a boca pequena, né? Os filhos duram muito tempo, custam muito caro, né? E em matéria de filhos, o mais difícil mesmo são os primeiros 40 anos. Né? Depois começa a melhorar um pouco.
Pondé, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pelo teu tempo.
Veja, uma hora o tempo sempre acaba.
Sempre acaba. Volte sempre para a terminar, é muito legal te receber aqui.
Obrigado
pelo carinho. É um prazer conversar com vocês. Poxa. Muito obrigado.
Obrigado.
Tchau, tchau. Pondé. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau.